Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao call trimestral do XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Caso necessitem de assistência durante a webconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador no chat do nosso webcast. Lembramos que esta conferência está sendo gravada e transmitida pelo link de webcast disponibilizado ao mercado, onde está disponível também a apresentação trimestral do fundo para acompanhamento. Agora eu gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Um excelente call a todos.
Boa tarde a todos. Aqui fala o Pedro Carrais. Obrigado por participarem do nosso call trimestral de resultados do XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário. Vale lembrar que a apresentação está disponível via webcast e quaisquer perguntas que vocês tenham podem ser enviadas também por webcast. Ao final do call, ao final da apresentação, a gente vai ler as perguntas e vai responder uma a uma. Bom, começa a apresentação falando aqui da carta do gestor, no slide 3. Acho que o grande destaque do terceiro tri, do ponto de vista macroeconômico, foi a aprovação da reforma da Previdência pelo Senado, a qual deve ser promulgada ainda no mês de novembro, e tem o potencial de gerar uma economia expressiva de 800 bilhões em 10 anos. Sem dúvida, uma reforma super importante para o país. Naturalmente, não é a única reforma que a gente enxerga, a gente continua na expectativa de outras reformas estruturais, como a tributária, administrativa e até a trabalhista, mas a aprovação da reforma da Previdência, sem dúvida, já melhora os índices de confiança do empresariado e do consumidor, que, juntos com a redução da taxa básica de juros para 5% ao ano, tem dado aí uma boa perspectiva econômica para o país. Com tudo isso, a gente está bem otimista com a recuperação do país e do mercado imobiliário como um todo, e naturalmente galpões industriais passam a ter um foco importante para a retomada da indústria no país. O fundo fechou o terceiro trimestre com um resultado bastante bom, o retorno bruto em 12 meses foi de praticamente 22%. A gente teve um pequeno incremento de distribuição por cota no último trimestre, tivemos uma média de 0,72 contra 0,71 no segundo trimestre, o que significa um dividend yield de 7,6% em relação ao fechamento da cota no dia 30 do 9, que foi 113,60. A cota teve uma boa andada nos últimos dias, mas em relação ao fechamento de 30 do 9, o dividend yield era de 7,6%. O fundo tem uma vacância financeira de 3%, que é o antigo módulo da Petronas, a gente vai falar um pouco disso ao longo da apresentação, e apesar do edifício Figueira, que acabou não sendo ocupado pelo locatário que havia se comprometido a ocupar, que representa 15% da BL do fundo, apesar de estar vago, a gente tem recebido o rendimento normalmente, uma vez que foi negociado com a própria BBP, um pagamento de prêmio de locação durante 4 meses, mais uma multa de até 12 meses, totalizando 16 meses de renda a partir de agosto de 2019. Ou seja, a gente tem até o início de 2021 para alugar o galpão. A gente tem bastante tranquilidade que esse galpão vai ser alugado antes. A gente já tem conversado com alguns locatários e muito provavelmente já no início do ano que vem a gente vai ter esse galpão 100% alugado. Em relação às perspectivas do fundo, a gente está bem otimista. Os contratos típicos permitem uma potencial valorização de curto e médio prazo. À medida que o Brasil se recupere, isso pode nos gerar oportunidades nas revisionais. E a própria diversificação do portfólio, com diversos locatários, diversificação entre os segmentos de atuação e os próprios países de origem, dão bastante tranquilidade para a gente no médio e longo prazo. Em relação aos locatários que movimentaram um pouco o fundo nos últimos 6 meses, vale mencionar que a Petronas entregou o galpão com excelente acabamento. A gente combinou com eles que o galpão fosse entregue nas mesmas condições que eles receberam, ou seja, o galpão tem excelentes condições para locação e tem sido objeto de conversa com alguns locatários do próprio condomínio. O edifício Figueira, como eu já comentei, está com uma renda por 16 meses e tudo leva a crer que a gente vai ter um potencial locatário já nos próximos meses, nesse galpão. Essa é a nossa expectativa. A Cooper, que representa aproximadamente 10% da BL do fundo, que a priori anunciou a saída para março de 2020, terá uma multa de 2 milhões e meio. Então, a gente também tem bastante otimismo quanto à locação desse galpão, podendo inclusive gerar uma renda duplicada durante algum período, à medida que existe uma multa bem relevante por parte da Cooper. E a gente sempre menciona que está super atento a novas oportunidades, tão logo a gente encontre boas oportunidades de aquisição. Temos hoje algumas oportunidades no pipeline. A gente vai discutir quanto à possibilidade de crescer o fundo, que na nossa visão é super positivo, tanto para o ativo quanto para o passivo. A gente no ativo diversifica os locatários, não fica tão dependente de alguns locatários, e por outro lado no passivo a gente aumenta a pulverização do passivo e aumenta a liquidez do fundo. Indo para o slide seguinte, a gente traz alguns destaques do trimestre. A vacância financeira permaneceu em 3%. Vale lembrar que aqui o edifício Figueira não entra, porque lá a gente tem recebido renda normalmente, como eu já comentei. A ABL do fundo continua estável em 85 mil metros quadrados e a inadimplência de zero. A gente tem um histórico bastante grande de adimplência nos locatários do fundo. A ABL do fundo está estabilizada desde março, quando a gente entregou o edifício Figueira. Não foi ocupada ainda, mas desde então a ABL está estabilizada em 85 mil metros quadrados. No slide seguinte, a gente traz um pouco de histórico do fundo, lembrando que o fundo tem um pouco mais de um ano de vida. A gente fez a primeira e segunda emissão ali em julho de 2018. Em dezembro de 2018, a gente fez a terceira emissão de cotas e o último ativo entregue foi justamente o edifício Figueira, ao qual eu já comentei quais são os planos de curto prazo. Eu vou passar a palavra para o Lucas Paraviso, que trabalha com a gente no time de gestão, que vai dar continuidade a partir do cenário macroeconômico.
Obrigado, Charras. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Seguindo no cenário macro, a gente tem aqui uma perspectiva positiva de PIB, principalmente a partir de 2020, em torno de 2%, chegando a 2,5% em 2022, 2021 e 2022. E a gente destaca aqui que em relação ao último trimestre a gente teve uma pequena melhora na expectativa de crescimento de 2019, era 0,82%, foi para 0,92%, e o relatório Fox tem aí apresentado algumas variações a cada divulgação. Mas isso mostra que a gente, enfim, pelo menos a estabilidade de crescimento está sendo mantida. A gente viveu anos complicados, 2015 e 2016, e agora a gente, pelo terceiro ano consecutivo, o Brasil segurando as pontas e crescendo lentamente, mas crescendo. A gente destaca que também no cenário internacional é preciso aí acompanhar Estados Unidos e China naquela questão tarifária. A gente acha que se essa disputa enfraquecer, como está ocorrendo, os países emergentes vão passar a ser mais atrativos para investimentos, uma vez que o capital vai voltar a ser direcionado com maior intensidade. Então, a gente torce aí para que isso seja resolvido, para melhorar ainda mais o cenário macro aqui no país. Quanto à meta Selic, o governo, aí através do Copom, Comitê de Política Monetária, vem fazendo uma série de cortes. Chegamos à meta de 5%, que é a menor meta histórica. Isso é muito importante para o setor imobiliário e para a economia como um todo. Isso diminui o custo de captação, fomenta investimento. Então, a gente entende que esse remédio aqui que está sendo adotado, ele vai surtir efeito no médio prazo. No curto, a gente já começa a enxergar, mas isso daqui tende, no médio, a dar um efeito ainda maior. No slide seguinte, destacamos a formação bruta de capital fixo. A gente colocou esse indicador antecedente para mostrar como que a economia virou, né, no sentido positivo. Então, a partir de 2013, março, principalmente, a gente começou a ver as empresas diminuindo os ativos fixos, ou seja, desinvestindo, diminuindo produção. Isso refletiu no PIB e uma série de problemas no país, diminuição da renda, da oferta de trabalho. E agora a gente vê que esse indicador vem se mantendo aí em tendência de crescimento. No último trimestre ele inclinou ainda mais, o que é super importante, e isso se reflete meses à frente, quando as empresas hoje estão investindo para começar a produzir nos meses subsequentes. Então, esse é um indicador muito importante para a gente. E fechando em termos de expectativa, a gente coloca o índice de confiança empresarial. Nesse último trimestre, ele ficou estável. O empresário ainda tem um certo ceticismo em relação à economia. A reforma da Previdência foi muito importante e era muito importante para essa questão de expectativa, mas ainda tem muitas coisas estruturais a serem tratadas. A gente acha que, avançando as outras pautas, como, por exemplo, tributário, além da manutenção da taxa de juros baixa, a gente acha que o empresário vai realmente voltar a ter confiança para tomadas de decisão de investimento, aumento dos postos de trabalho, que vai gerar aí mais consumo e crescimento para o país. Falando de performance, no terceiro trimestre, a gente teve uma pequena queda em relação ao segundo, principalmente aí com a saída da Petronas. A partir de agosto, a gente já não teve mais o efeito caixa da locação, e também pequenos ajustes aí de locatários que eventualmente pagavam adiantado. Então, isso fez oscilar também a performance. Mas, no nível geral, foi possível manter aí uma distribuição por cota muito positiva e muito relevante, fechando 0,72 em termos de média nesse terceiro trimestre. E a gente, em 2019, ainda tem um saldo não distribuído de 256 mil. No slide seguinte, a gente pode verificar a evolução da cota. Nos últimos meses, a gente observou pouco descolamento na cota patrimonial em relação à cota de mercado. A gente hoje, verificando aí os últimos fechamentos, essa cota já subiu bastante, como o Carrasco também comentou, já está em torno aí de R$ 131,00. E em relação a retorno, a gente teve um retorno aí 12 meses de 21,95%, então considerando rendimentos e também variação de mercado, que é super significativo aí frente a outros fundos da indústria. Em termos de performance da cota, a gente observou um volume grande de negociação, então o fundo começou a ganhar mais secundário. Isso é importante, né? Permite aí um incentivo em termos de busca e também tranquilidade que o investimento tem em uma saída de secundário. Então, esse produto melhorou bastante nesse terceiro trimestre. A gente observou um crescimento de 354% em relação ao segundo. Isso é muito relevante. E em termos de volume médio diário, foi de 1,7 milhão contra 406 mil do segundo trimestre. O fundo fechou, em termos de valor de mercado, em quase 248 milhões. Seguindo adiante, no slide 14, base de cotistas, a gente pode ver que pessoas físicas concentram ainda em quase 86% do PL de mercado do fundo. Em termos de região, a região sudeste responde por quase 76%, no perfil aí de investidores, região sul também relevante, com 17,9%, as demais regiões também participando. E, em termos de quantidade de cotistas, fechamos setembro com 8.680, isso significa aí um crescimento de 47% na quantidade em relação ao último trimestre. Seguindo agora para os detalhes de portfólio, começamos pela vacância financeira, então com a saída de Petronas, a gente passa a ter aí uma vacância, a gente ainda, em virtude da obra ter se alongado um pouco, a gente recebeu aí até julho, tivemos efeitos financeiros, e a partir de então realmente se consolidou os 3% de vacância. Na evolução do recebimento de aluguel, aqui receita base caixa, a gente também consegue observar uma certa constância, né? Tem sempre alguma questão também de adiantamento ou não dessa locação, mas aí em torno de 1,8 milhão. Mês de reajuste dos contratos, no XPIN a gente tem aí uma distribuição interessante, vários meses aí com reajustes, concentrando em janeiro o maior reajuste de 24%, mas o restante dos meses ainda com algum efeito. Data revisional, a gente coloca aqui os contratos elegíveis, então a partir de 3 anos, conforme a lei, é possível a revisional, 33% dos contratos já passaram por esse período, ou seja, já estão vigentes e sem qualquer questão presente em relação a isso, e a gente pode ver também os demais contratos no fundo, de acordo com a data de assinatura inicial, passados 3 anos a gente coloca aqui a representatividade em relação à receita. Em termos de vencimento dos contratos, 35% dos contratos vencendo a partir de 2024, 2020, 31%, E aí são contratos onde a gente tem tantas questões mencionadas aí no início do call, quanto possibilidades também de renovação. Enfim, a gente tem um complexo com bastante opção e a gente tem um feedback também muito positivo dos locatários em relação à infraestrutura, o que nos deixa aí positivo em relação a renovações. Índice de reajuste dos contratos, IPCA respondendo por 53% e IGPM por 47%. Falando agora de diversificação, o fundo, obviamente, concentrado em imóveis, 99%, uma liquidez aqui suficiente para tocar o dia a dia. Em termos de setor de atuação dos locatários, o automotivo é o mais representativo, com 39%, e diversas multinacionais instaladas no complexo. Acaba que tem o efeito também desse feedback, então uma foi puxando a outra ao longo do tempo, por isso tem uma representatividade grande. Tecnologia também respondendo, 33%. A gente tem uma infraestrutura de rede que atende muito bem esse tipo de operação. No gráfico ao lado, país sede dos locatários, então um perfil aí predominante de multinacionais. Canadá respondendo por 27,9%, a gente tem os Estados Unidos também com 22,9%, demais países, Itália, Coreia, e o Brasil com 21%. No slide 18, falando de portfólio, a gente descreve um pouco mais os locatários, a questão da área de cada um, a ABL, vencimento também dos contratos, índice, então é também aí uma oportunidade de entender um pouco mais o perfil aí desse portfólio. Em termos de resumo, a gente destaca, são 3 condomínios, são 33 módulos, temos 15 locatários no fundo e a vacância física sem renda, que equivale à vacância financeira, de 3% no fechamento desse terceiro trimestre. As informações do fundo foram passadas aqui. Claro, a gente tem o nosso canal de RI, que vai ficar sempre aberto para vocês. A gente encoraja os investidores a qualquer dúvida mandar nesse e-mail que está no slide 20. Qualquer dúvida, qualquer fato relevante ou qualquer questão não compreendida ou que vocês queiram aprofundar, por favor, fiquem à vontade. A gente tem um time todo de gestão monitorando esses canais e respondendo com bastante velocidade. A gente tem o site do fundo também, toda novidade, fato relevante, tudo que é publicado na CVM a gente também publica lá, uma forma também de ampliar aí essa comunicação e essa aproximação. Agradecemos a participação, vamos verificar agora no chat as perguntas para responder na sequência.
A gente reforça que se houver alguma pergunta, por favor, o façam pelo webcast. A gente lê por aqui e responde na sequência. Senhores, obrigado pela participação. Dado que não temos perguntas, encerramos por aqui. Obrigado novamente pela presença. Contem com os nossos canais de RI ativos, como o Lucas mencionou, e nos vemos no próximo trimestre. Obrigado e boa tarde a todos.
A audioconferência do XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.